jovempan.com.br.
Muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, 16 de junho de 2017. Praticamente todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. São Paulo recebe o Atlético Mineiro no domingo. Enquanto isso, o time tenta a contratação do volante Petros e do zagueiro equatoriano Arboleda. Na liderança do Brasileirão 2017, o Corinthians joga fora de casa contra o Coritiba no domingo, 11 horas da manhã. Cobertura completa da Jovem Pan. Palmeiras denuncia o Peñarol por racismo e agressão. E o time joga contra o Bahia no domingo. Santos recebe a Ponte Preta no Pacaembu em busca da quarta vitória seguida. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio-dia e um em São Paulo, meio-dia e um na Academia do Palmeiras. Muito boa tarde, Fred Júnior.
Olá, Mauro. Boa tarde, você, ouvinte da Pan. E boa tarde já para a Bahia, né? O Palmeiras já está indo para Salvador.
É, o horário treinar... é o mesmo, inclusive. É o mesmo, né, Salvador? Não é, não tem horário de inverno.
Isso. E o Palmeiras vai já treinar no campo do Vitória, já nessa sexta-feira. O Palmeiras antecipando em um dia a sua viagem para enfrentar a equipe do Bahia, domingo às 4 da tarde, na Arena Fonte Nova. Palmeiras em 4 jogos fora de casa, 4 derrotas. Tenta a primeira vitória jogando agora em Salvador. Palmeiras deve ter novidades. O jogador Mina está de volta, o zagueiro voltou na seleção colombiana. Borja é outra novidade, retorna. O Mina volta para o time titular. O Borja é uma grande dúvida, se volta a ter uma chance começando uma partida ou vai ficar como tem ficado com opção no banco de reservas. Vamos ouvir o Edu Dracena. Quando que ele acha que vem essa primeira vitória fora de casa? Porque, por enquanto, 4 jogos, 4 derrotas. Edu fala sobre isso.
Eu espero que em breve, né? É, se a gente analisar o nosso desempenho, eu acredito que nos 2 últimos jogos fora de casa foram melhores do que os primeiros, né? O primeiro tempo diante do Coritiba foi muito bom. Na segunda etapa, a gente deu uma caída. Ontem, eu acredito, foi um dos melhores jogos que a gente fez fora de casa. Pressionamos a equipe do Santos, tivemos inúmeras conclusões em gol. Pena que o Vanderlei estava numa noite feliz e a gente não conseguiu colocar a bola para dentro e conseguir fazer os gols.
Ainda dá para brigar pelo título? A diferença é grande pensando em relação a título para o Corinthians. Ainda é possível? Responde Edu Dracena.
Eu acredito, vou continuar acreditando até o final. Acho que jogadores aqui já têm inúmeras histórias de superação, histórias que se davam, de repente, como perdida e deu a volta por cima. Então, acho que é você continuar acreditando no seu trabalho, continuar acreditando nas pessoas que te comandam para que as coisas comecem a evoluir e comecem a ir para o caminho que a gente sempre almeja, que é o caminho das vitórias.
Lembrando, né, que o Palmeiras, neste momento, tem 12 pontos a menos que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Cuca voltou, era o técnico dos sonhos, conhecia grande parte do grupo, mas o time ainda não embalou. Por que isso não aconteceu ainda? Responde Edu Dracena.
É pena que o Cuca não teve tempo para treinar, né? Como teve ano passado, e colocar da maneira como ele gosta que a equipe jogue, né? Então, e você jogando de quarta e domingo, você não tem esse tempo, e realmente é só às vezes na conversa. Mas é lógico que ninguém gostaria de estar nessa situação. Eu acho que por tudo que se investiu no clube, em jogadores, e a expectativa que se criou em cima desse elenco, é lógico que a gente poderia estar numa situação e num cenário melhor do que a gente está no momento. Mas, como eu falei, eu acredito muito que a gente vai dar a volta por cima, eu acredito no trabalho, eu acredito na nossa qualidade, E tenho certeza que a gente vai conseguir o mais rápido possível.
E para fechar, Barcelona de Guayaquil, o próximo adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. Não é nada fácil, hein? Um time habilidoso, rápido, time equatoriano. Sobre esse adversário, fala Edu Dracena.
Difícil, cara. Barcelona é uma equipe, eu assisti o jogo contra o Botafogo aqui. São jogadores de muita força física. Só que agora você não tem escolha. São os melhores times, onde que você vai ter que enfrentá-lo ou agora ou depois, entendeu? Então eu acredito que vai ser muito difícil. Não tem adversários fáceis nesse momento, mas a gente vai estar preparado. Com certeza a gente, na época certa, no dia certo, a gente vai enfrentar da melhor forma possível e conseguir passar para a próxima fase, que é o grande objetivo nosso.
Este então é Edu Dracena. O Palmeiras vai ter o Mina de volta e não sabe a mudança em relação ao ataque. O Thiago Santos está confirmado no meio campo, no lugar do Felipe Melo, que já passou por cirurgia e ele está fora 6 semanas. O Palmeiras enviou à Conmebol 2 denúncias contra a equipe do Peñarol. Primeiro, sobre manifestações racistas da torcida adversária durante a partida no Uruguai, e ainda a agressão sofrida pelo William, pelo jogador Ivan Villalba. O Palmeiras quer a punição ao time uruguaio e ao jogador que agrediu o atacante William. E no dia 23, o Palmeiras vai entregar o recurso pedindo, em relação aos jogos que ele não pode atuar sem a sua torcida nos jogos como visitante, e sobre o Felipe Melo, punido 6 partidas ainda, já cumpriu 2 jogos na Conmebol, na Copa Libertadores da América. Mauro.
Este Fred Júnior, este o Palmeiras, esta é a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita. Beba com moderação.
Prepare-se, a arte vai transformar todo mundo.
Olha a flor, girassóis que podiam ser pintura de Van Gogh.
Olha aqui, freguesia, banca do realismo, influenciada por Rousseau.
Ah, essas flores murchas aí parecem quadro de Dalí.
Amigo, Monet ia querer pintar essa natureza.
Natureza morta, né?
Seu abstracionista.
Cubista. A arte vai transformar você. Coleção Folha ao Mundo da Arte. Todo domingo, um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro volume, grátis o segundo. 25 de junho nas bancas. Colecione.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Depois de tempos agora que o Joesley me explicou como que funcionava, que o PT tinha um conta corrente.
Ah, o senhor falou
com
nessa...
a gente.
Entendi.
Eu fui orientado. Eu na época era orientado a fazer a distribuição. Entendi. Da parte assim, depois que o Joesley fazia com Guido Mantega um acerto, vinha para mim do Edim, que era o tesoureiro da campanha da Dilma e Temer, uhum. E dali para frente que eu trabalhava.
Ricardo Saldi, ex-diretor da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 06.
Jornal de Esportes.
Meio de 9 em São Paulo, o Santos Futebol Clube. Tem jogo e tem história. E que história tem o Santos? E que história tem o nosso Rafael Tebas?
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O elenco do Santos treina hoje às 16h no CT Repelé. Já começa os preparativos para enfrentar a Ponte Preta na capital paulista, São Paulo. Santos e Ponte Preta amanhã às 21h, sábado, no Pacaembu. o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Para essa partida, a tendência é que o centroavante Ricardo Oliveira volte à equipe titular. No entanto, o centroavante Kaique, em tese o reserva, está numa fase muito boa. Marcou o gol contra o Palmeiras, 1-0, vitória no clássico da última rodada do Campeonato Brasileiro. E quem conversou com a imprensa foi o goleiro Vanderlei sobre a Copa Libertadores da América. O próximo adversário será o Atlético Paranaense.
Difícil, né, cara? Um clube brasileiro não vinha atravessando um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores fez uma grande fase de grupos, né? Tanto que acabou eliminando até o próprio Flamengo, que era um dos maiores orçamentos do Brasil, né? A gente viu que já se recuperou no último jogo fora de casa contra o Galo, que é um jogo difícil, ainda mais com um jogador a menos. Eu acho que a motivação e a atmosfera do jogo é outra, né? A Libertadores vai ser completamente diferente. Eles têm uma boa equipe, peças que individualmente, se a gente for analisar, são de um alto nível, né? Eu creio que vai ser bem equilibrado, mas o nosso time também está vindo na crescente e tem tudo para fazer uma boa eliminatória.
Aí o goleiro Vanderlei em contato com a imprensa. Portanto, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense na próxima fase, oitavas de final, e se vencer o Furacão, vai enfrentar ou Palmeiras ou Barcelona de Guayaquil nas quartas de final da importantíssima competição continental. E ele também falou sobre seleção brasileira. Para muita gente, deve ser convocado pelo professor Tite na próxima convocação.
Acho que você tem que manter a neutralidade, né? Lógico que a gente é bom ter um bom momento individualmente, isso ajuda também aos outros companheiros a crescer. Mas como eu digo sempre, né, quem manda é o coletivo, não adianta um ou outro jogador estar bem se o coletivo não está, né? Acho que o principal é o coletivo, isso que a gente vai ter três competições importantíssimas e todo mundo vai precisar estar bem, né? Essa questão de comentar, eu acho que é natural, né? Às vezes está comentando mais agora por vocês da imprensa, né? Mas graças a Deus, desde que eu cheguei aqui no Santos, 2015, 2016, venho fazendo um bom trabalho e espero manter, né? Eu acho que o principal, não só do goleiro, né, mas de todo atleta profissional, é manter uma regularidade. Eu acho que isso faz toda a diferença para um atleta profissional.
Aí o goleiro Vanderlei em contato com a imprensa. Para muita gente, inclusive eu, tem que ser sim convocado. A seleção brasileira é muito bom goleiro. Santos, que ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, tem 12 pontos até aqui, são 7 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas nesse Brasileirão 2017.
Meio-dia e 12 em São Paulo, meio-dia e 12 no Morumbi, onde domingo tem grande clássico São Paulo e Atlético Mineiro. Do Tricolor Paulista, fala Felipe Altarujo.
Boa tarde, Mauro Betti. Boa tarde também para o ouvinte da PAN aqui no Jornal de Esportes. São Paulo joga no domingo, o time vem de empate fora de casa contra o Sport. Foi o primeiro ponto do São Paulo longe do Morumbi. Agora enfrenta o Atlético Mineiro no final de semana pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo atualmente é o sétimo colocado com 10 pontos e o Galo não tá bem. É o primeiro da zona do rebaixamento, vem de derrota em casa pro Atlético Paranaense, mas é sempre um adversário perigoso e esse time do Atlético Mineiro. Hoje pela manhã teve treinamento no CCT da Barra Funda, justamente pensando nessa partida contra o Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro é o antigo clube do Lucas Prato, atacante do São Paulo, time que abriu as portas do futebol brasileiro pro Prato, e ele conversou com a imprensa hoje e respondeu a famigerada pergunta: se fizer gol contra o Galo, vai comemorar?
Não, acho que não. Todo mundo sabe o especial que para mim é Atlético Mineiro. Y creo que es una cuestión de respeto, a veces para el time, el club que me abrió las puertas, que me dio un lugar en el fútbol brasileño. Entonces, obviamente, yo quiero hacer gol, mas si me toca marcar, depende de la situación que sea, creo que no. Que não vai comemorar.
Lucas Prato reconhece o momento ruim do Atlético Mineiro, mas pega a cautela do São Paulo, pois o Galo é um adversário de qualidade.
Acho que todo mundo esperava um Atlético nas primeiras posições depois da sétima rodada, né? Mas é um time que se recupera em qualquer momento, é um time que tem uma qualidade de jogadores muito boa, então temos que jogar como jogamos, sobretudo contra Palmeiras, com uma concentração muito alta, não deixar margem de erro, não deixar opções para eles conseguir finalizar tranquilos ni conseguir fazer gol. Então acho que se fazemos um jogo quase perfeito como fizemos com Palmeiras, vamos conseguir uma vitória.
Prato também analisou o momento do São Paulo: 100% de aproveitamento em casa, mas campanha ruim fora. E para o Lucas Prato, o São Paulo precisa melhorar.
Precisamos melhorar, sim. No que? Difícil, às vezes. Se eu tivesse a resposta, ou se o treinador tivesse a resposta, acho que não estaria fazendo essa pergunta, né? Mas a gente conseguiu um ponto visitante agora. De 4 jogados fora de casa, a gente só conseguiu 1. Então, um dos aspectos que temos que melhorar é isso. Porque em casa, a gente está conseguindo fazer bons jogos, bons resultados. Já hemos jogado contra time importante em casa e hemos conseguido também boa vitória. Então, temos que encontrar essa regularidade fora de casa, esse bom rendimento fora de casa para conseguir brigar por coisas importantes.
Recentemente surgiu a notícia de que o Prat estaria na mira do Veracruz, time do México, mas ele descartou sair do São Paulo agora.
Eu acho que chegou alguma coisa para meu empresário, mas não está nos planos sair, nem os planos também, não é, nem receber nenhuma oferta nem nada. A gente chegou agora, eu cheguei agora a São Paulo, então quero ficar aqui até mínimo final de ano, e depois se a diretoria precisa me negociar, já é coisa deles, né? Mas eu assinei um contrato por 4 anos e hoje minha cabeça está jogando os 4 anos aqui.
Esse Lucas Prato, então, quer ficar no São Paulo até o final do seu contrato, que é de 4 temporadas. São Paulo, em busca de reforços na zaga e no meio de campo, principalmente. O meia Petros, aquele mesmo ex-Corinthians, atualmente joga no Betis da Espanha, é um dos alvos do tricolor para a sequência da temporada. Já estaria com salários acertados com o São Paulo, mas falta agora convencer o Betis a liberar o Petros. Outro jogador que estaria na mira do tricolor é Robert Arboleda, zagueiro equatoriano da Universidade Católica do Equador, não é o do Chile, é do Equador mesmo, e também da seleção equatoriana. Arboleda, inclusive, vem conversando com a imprensa lá no Equador, vem falando sobre essa negociação e conversou também com o Mas Esportes e falou que está ansioso por defender o São Paulo, mas a negociação ainda está em andamento, ainda não está fechada. A informação que chega do Equador, inclusive, é de que haveria um certo impasse, né, nessa negociação. Enquanto São Paulo quer 100% dos direitos do Arboleda, a Universidade gostaria de manter uma certa porcentagem caso o São Paulo consiga vender o jogador no futuro. Rodrigo Caio, de volta da seleção brasileira, Cueva também retorna do Peru. São reforços para o Rogério Ceni para o jogo de domingo. Mauro Betting.
É isso, Felipe Altarujo e o São Paulo. E agora, o Corinthians, o grande líder do Brasileirão, é com você, André Ranieri. Boa tarde.
Boa tarde a você, Mauro. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. Estava mais líder, né? Mas depois da vitória do Grêmio nesta... tá jogando... O Luan, inclusive, tá jogando muita bola, né? Jogando aquele falso 9, teve uma bela atuação, o Grêmio encostou. E agora o Corinthians tem 19 pontos, o Grêmio na segunda colocação com 18. De fato, são as duas equipes que vão se destacando nesse início de campeonato brasileiro em 2017. Né? Então, o Cássio, goleiro do Corinthians, ele vive um excelente momento. Né? Ele chegou a ser reserva do Walter em duas oportunidades, recuperou a posição. Ele voltou já na pré-temporada do Corinthians, muito mais magro que estava no ano passado, e de fato vive um excelente momento. Ele conversou com a imprensa, e um detalhe, ele foi perguntado quem que é o principal responsável pelo bom momento do Corinthians. E é uma resposta que vem se repetindo entre todos os jogadores. Vamos ouvir o que Cássio disse sobre quem é o responsável pelo bom momento do Corinthians em 2017.
Ah, eu acho que é o treinador, né? Tem um treinador que tenta organizar bem a equipe. Eu acho que entre o treinador, jogador, eu acho que todo mundo. Acho que primeiro a diretoria que dá tranquilidade para nós trabalharmos aqui. Já passou por turbulências e algumas coisas, e aqui dentro a gente sempre teve muita tranquilidade de trabalhar. Depois vem o treinador, que tem total controle do grupo, e os jogadores que estão entendendo e estão com o treinador até a morte, como se fala.
Aí o Cássio, goleiro do Corinthians, né? Ele também fala que o sucesso do Carilli, muita gente diz assim, o Carilli ele tá fazendo sucesso porque ele trabalhou com o Tite. E o Cássio, ele fala sobre isso. O sucesso do Carilli se deve ao fato dele ter trabalhado com o Tite?
Depende. O único remanescente da equipe que foi vitorioso sou eu. E o Danilo que tá machucado. Então, os métodos, tem algumas coisas que ele traz o Tite, mas nem todos trabalhavam com o Tite. Então, os méritos do que tá acontecendo hoje é do Fábio. É lógico que ele tem que tirar coisas positivas. É lógico que... Ele trabalhou com um cara que foi multicampeão, ele vai trazer coisas positivas, mas o método, muitas vezes o intervalo do jogo, dicas e mudanças táticas, é mérito dele. Então, mas lógico, ele trabalhou com um grande treinador e com certeza, acho que não só o Tite, acho que ele tirou muitas coisas do Mano também.
E o Cássio também diz que vive uma temporada especial no Corinthians. Já são 6 temporadas e, segundo o goleiro do Corinthians, essa é sim uma temporada especial.
Eu acho que de regularidade esse ano, acho que é o meu melhor ano. Acho, sendo meio honesto, acho que tô tendo bastante regularidade. Eu acho lógico que meus companheiros ajudam, minha equipe ajuda. Mas eu acho que fator regularidade, eu acho que esse ano veio muito bem, eu acho que também. É, porque se falava muito em momentos decisivos que eu aparecia muito bem, eu acho que esse ano venho tentando contribuir o máximo possível. Eu acho que se for pegar, esse é o 6º ano, acho que é o ano que eu venho sendo mais regular de todos os anos.
O Cássio também falou sobre a situação de Walter, né? Um goleiro de primeira linha. Vários times do Brasil já demonstraram interesse em contar com o Walter. Todas as vezes que o Corinthians precisou dele, foi muito bem o Walter, mas está no banco de reservas, né? O Cássio fala o que ele faria se tivesse na situação do goleiro reserva do Corinthians.
É difícil para mim falar sobre um outro atleta, não sei o que se passa na cabeça dele. Até não costumo falar, até assim como eu, não costumo dividir as minhas situações quando aparece alguma situação, alguma outra situação. Eu não costumo comentar com outros companheiros, até porque eu tenho que ter a minha decisão 100% formada para de repente compartilhar alguma coisa com outro companheiro. Agora, ele é muito, muito complicado eu falar sobre a situação dele.
Aí então, o goleiro do Corinthians, Cássio, né? Talvez o principal ídolo nesse momento. Obrigado. Do Corinthians, jogador que já está há 6 temporadas no clube de Parque São Jorge. Jogo deste final de semana, diante do Coxa, no Couto Pereira, domingo às 11 horas da manhã. Técnico Fábio Carilli terá 2 reforços importantes. Não treinaram nesta quinta-feira, ainda não haviam chegado no Brasil, mas vão participar da atividade desta sexta-feira. Fagner e Rodriguinho, né? Portanto, Paulo Roberto será sacado da lateral direita, ele que jogou improvisado. O Fagner volta à lateral e no meio de campo Marquinhos Gabriel, que agradou muito, provavelmente será sacado do time e o Rodriguinho voltará a ser titular, né? O Jadson, que jogou mais centralizado, voltará a atuar aberto pela direita, pelo menos essa é a tendência. Danilo, jogador que teve uma lesão grave, o próprio Joaquim Grava, aqui mesmo no Esporte em Discussão da Jovem Pan, revelou que ele correu o risco de perder um membro depois de uma fratura que teve na perna. Né, o Danilo, ele está se recuperando, teve uma pequena lesão muscular um tempo atrás. Nesta quinta-feira, voltou a trabalhar nos gramados do CT Joaquim Grava aos poucos. Né, não tem pressa o departamento médico do Corinthians. Aos poucos, o Danilo vai voltando e quem sabe daqui a alguns meses pode reestrear, digamos assim, na equipe do Corinthians. Portanto, neste domingo, Corinthians e Coxa. Corinthians tenta manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Mauro.
Obrigado, André Ranieri. Esse é o Corinthians, este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan.
Rádio.
Jovem Pan.
Meio-dia 23 em São Paulo e o Campeonato Brasileiro, hein, José Manuel de Barros?
A sexta-feira marca a abertura da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 19h15, do Heriberto Rilse, tem Criciúma e Guarani. 20h30, desta sexta-feira, do Castelão, Ceará e Luverdense. Também às 20h30, no Durval de Brito, em Curitiba, tem Paraná e Figueirense. Também nesta sexta-feira, um pouquinho mais tarde, 21h30, Goiás e ABC se enfrentam no Serra Dourada. Amanhã, às 16h30, Santa Cruz em Internacional. No mesmo horário, em Varginha, o Boa recebe o Náutico. No Mangueirão, Paysandu e Juventude. No Estádio do Café, CRB e Londrina. Às 19 horas do sábado, o Brasil de Pelotas recebe o Vila Nova e às 21 horas tem Oeste e América de Minas jogando aqui na Arena Barueri. Os 4 primeiros, Juventude 17, Guarani 15, Vila Nova 14, Santa Cruz 12. Só para constar, o Inter está em quinto, também tem 12 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 9 31 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11
931170620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11-2870-9707. 11-2870-9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 24 em São Paulo, no Jornal de Esportes da Jovem Pan, 4 horas e 25 minutos agora, né? Tá sempre na frente, lá na Inglaterra, onde fala sobre o futebol inglês, o nosso Alfredo Luiz Filho.
A informação de que Cristiano Ronaldo está disposto a sair do Real Madrid agitou o futebol inglês, principalmente o Manchester United. O português surpreendeu a todos ao sinalizar que o ciclo no gigante espanhol está chegando ao fim, e para já, agora em julho. A gota d'água foi a denúncia de que teria fraudado mais de 14 milhões de euros em impostos na Espanha. O atacante se sentiu desprotegido pelo Real Madrid, que teria inclusive solicitado aos jornais que não publicassem fotos do português com a camisa do clube quando o assunto fosse a fraude fiscal. A decisão de deixar o clube espanhol seria irreversível, desejo tão forte como o de retornar ao Manchester United. Cristiano Ronaldo sempre deixou claro o carinho pelo clube onde estourou definitivamente para o futebol. E claro que José Mourinho não deixaria a chance de contar com o craque passar batida. A começar pela relação que tem com o atacante. Os dois são inclusive agenciados pelo mesmo empresário, o também português Jorge Mendes. Mas quanto o Real Madrid pediria para negociar Cristiano Ronaldo? O artilheiro jogou por 6 temporadas no Manchester United. Curiosamente, foi apresentado junto com o brasileiro Kleberson. Cristiano defendeu o clube entre 2003 e 2009. Foram quase 300 partidas e 118 gols. Conquistou 9 títulos, entre eles a Liga dos Campeões de 2008. Naquele mesmo ano, foi eleito pela primeira vez como o melhor jogador do mundo. A relação só terminou depois de o Manchester United não resistir aos 80 milhões de libras oferecidos pelo Real Madrid. Manchester United e Real Madrid já estariam em contato, mas por outro jogador, o também atacante Álvaro Morata, que não aguenta mais ser reserva no time espanhol e viria para o United por 70 milhões de libras. Negócio que pode ser fechado na próxima semana. Mas cabe a pergunta, até quando será irreversível a vontade de CR7 sair do Real Madrid? Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Meio-dia 27 em São Paulo e o futebol paulista, Diogo Mesquita.
Na madrugada dessa quinta-feira, o presidente do Bragantino, Marco Chedi, foi baleado em uma tentativa de assalto na região de Perdizes, em São Paulo. Segundo Luiz Arthur Chedi, filho da vítima, seu pai foi abordado por criminosos na Avenida Sumaré. Os assaltantes pediram a carteira de Chedi, que cedeu ao pedido, mas mesmo assim foi alvejado 2 vezes no pescoço. Chedi foi internado no Hospital Samaritano em São Paulo às pressas, para cauterização dos ferimentos no pescoço. A família não divulgou o estado da vítima. Na Série C do Brasileiro, o Bragantino joga contra a Tombense nesse sábado fora de casa.
Meio-dia 28 em São Paulo e o Rio de Janeiro com você, Rodrigo Vegan.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. O Fluminense ainda abalado pela questão do Richarlison, ele jogou, a tendência é que fique, mas com o time cheio de problemas, cheio de desfalques, perdeu mais uma vez para o Grêmio. Já a terceira derrota na temporada, agora pelo Campeonato Brasileiro, do Grêmio na cola do Corinthians, 18 pontos contra 19 do Timão, 2-0 no estádio do Maracanã. E se o Grêmio aperta um pouco mais, o time do Renato Portaluppi saía com 3-4 mole aqui do Rio de Janeiro. Tem aí a chance de fazer a quadra. Já fez o terno, né? O Grêmio agora pode fazer a quadra no jogo de volta, que vai acontecer no Campeonato Brasileiro lá para a segunda metade do ano. A diferença técnica é abissal e absurda. E se o Fluminense vencer, ou melhor, vender o Scarpa, o próprio Richarlison ou o Wendel, se torna um time frágil com tendência de cair pelas tabelas. Esse Fluminense se prepara agora para o clássico contra o Flamengo, domingo no estádio do Maracanã. Flamengo cheio de opções, vai ter as voltas de Paulo Guerreiro e Trauco, Berri e Donati, que estavam entregues ao departamento médico, também estão liberados. O técnico Zé Ricardo ainda não pode contar com o Everton Ribeiro. Conca vai ser um reserva de luxo ao longo do Campeonato Brasileiro. E ainda não pode também ter à disposição o zagueiro Rodolfo, que vai chegar a lá Ludmilla, chegar chegando, bagunçando a coisa toda, porque a zaga com o Rafael Vaz é simplesmente horripilante. E Juan, embora tenha sido um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, 38 anos de idade, não aguenta mais aquele tapa na frente que o adversário de 18 anos dá. Vinícius Júnior, 16 anos de idade, vai fazer 17 agora nos próximos dias, consolidado como titular, é o homem de referência pelo lado direito do ataque rubro-negro ou pelo lado esquerdo, invertendo com o Everton. O Geovânio está aqui no Rio de Janeiro, fazendo exames médicos para assinar com o Flamengo. Atenção, turma do Peixe, se quiserem fazer barulho, a hora está chegando. No Botafogo, o técnico Jair Ventura Filho pediu uma série de contratações, principalmente para o comando de ataque, mas já ouviu do Carlos Eduardo Pereira: nananina, não, você está acostumado a tirar coelho da cartola, fazer mágica, e assim será ao longo deste Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que sonhou com o Hernan Barcos, está encontrando dificuldades para contratar Luciano, ex-jogador do Corinthians, e agora começa a baixar o nível. Já trouxe o Marcos Vinícius do Cruzeiro e tenta Brenner, jogador que está encostado no Internacional, que disputa a segunda divisão. No Vasco da Gama, clima eleitoral, venho dizendo, esquentando. Isso tende a complicar ainda mais a situação do time da Colina Histórica ao longo do Campeonato Brasileiro, porque já está muito claro que, em caso o Vasco tem alguma força fora do Rio de Janeiro, é Pangaré que vai tomar paulada no lombo. Por falar em lombo, Luiz Fabiano, o Fabuloso, está com cálculo renal. O técnico Milton Mendes analisando se ele vai ter ou não condições de enfrentar o Avaí neste sábado no Caldeirão de São Januário. É que o time do Avaí, rapaz, é muito ruim, é mequetrefe. Eu já aponto ele como o primeiro rebaixado deste Campeonato Brasileiro de 2017. O time ruim, e teve time grande que não conseguiu passar pelos catarinenses. Se Luiz Fabiano, Fabuloso, não puder jogar, aí Nenê pode ser mais uma vez titular na equipe que só joga em casa, pior defesa do Campeonato Brasileiro e sério candidato a lutar pela sobrevivência. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan. O prefeito não gosta de carnaval, mas parece que gosta de futebol. Está pleiteando que o Rio de Janeiro, o Maracanã, seja a sede na final da Libertadores do ano que vem. Agora querem copiar a Champions League, jogo único, tomara que seja por aqui. Do futebol carioca, aqui na Jovem Pan, do Rio, Rodrigo Viega.
Meio-dia 32 em São Paulo, ponto final no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Agora quem assume tudo é ele, Vanderlei Nogueira, com Esporte em Discussão.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan, com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular, está fora do jogo.
A emoção do rádio.
Bota Felipe, pegou a bola.
Do mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.